Iniciamos a Semana do Bem Ambiente e a Diretoria do Bem Ambiente vai até as comunidades. Nós vamos explicar melhor como vai funcionar a partir de hoje. Vamos cumprimentar os nossos convidados. Está conosco o Diretor de Bem Ambiente, Márcio Moreira. Bom dia, Márcio. Tudo bem?
Bom dia, Joel. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Marconi.
Secretário de Agricultura, Luiz Carlos Cardoso. Como vai, Nariz? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todo ouvinte da Rádio Marconi e a toda a equipe aqui também da rádio.
Muito bem. Como vai funcionar? Que projeto é esse que vai até o dia 14, é isso?
15, Joel.
Vamos lá.
Então, Joel, o grande desafio hoje de conservarmos e preservarmos o meio ambiente é um assunto que inicia hoje, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente e a semana toda, né? Uhum. A DMA já preparando algumas atividades de antemão, a gente vai fazer com que o mês de junho seja um mês todo de conscientização, de informações, né, aos nossos munícipes. O poder público está muito preocupado, né, em trazermos essa consciência à população. Então, a partir de hoje, iniciando já no Salão de Festas do Rio Caeté, 19 horas, uhum, a equipe DMA, os técnicos da DMA, o nosso biólogo, o pessoal que hoje faz o licenciamento ambiental, orienta, né, as pessoas, vão estar ali junto com a Polícia Ambiental, uma parceria também com o setor de agricultura, né, Diretoria de Agricultura, Secretaria de Agricultura, e também a importância de nós ouvirmos, né, o que os munícipes têm de dúvidas a respeito do meio ambiente e esclarecermos essas dúvidas aí no local deles, trazendo as informações para que juntos possamos, então, fazer com que Uruçanga, nosso meio ambiente, seja preservado, cuidado e que futuras gerações venham perceber, né, a importância que esse trabalho teve, né, ao longo desses anos que o poder público está atuando junto ao meio ambiente.
Uhum. E com a agricultura participando, é isso, secretário?
Com certeza, a agricultura participando e também juntamente com o pessoal do meio ambiente. Até porque, João, a gente na secretaria tem bastante pedido de retroescavadeira para limpar açude, abrir vala, fazer a cabeceira do açude, e a gente não pode estar trabalhando sem ter o licenciamento do pessoal do meio ambiente. Uhum. Então é essa parceria, juntamente com todo o pessoal da prefeitura e o pessoal do meio ambiente, o Márcio, que vem fazendo também um bom trabalho à frente da secretaria ali.
Uhum. Esse é um caso típico, João, hoje, que a gente conversou com o secretário agora de Agricultura, para que essa parceria aconteça, né? Então os pedidos chegam para ele. E muitas vezes a pessoa chega ali e diz assim, não, é só uma limpezazinha, só tira aqui, abre um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali,
coisa,
né?
Rápida.
Coisa rápida, né? E a gente sabe que qualquer interferência hoje, em qualquer curso d'água, qualquer recurso d'água, seja um açude, precisa de um licenciamento. Então, mas vai sair muito caro, né? Geralmente é uma das dúvidas e das grandes dificuldades do agricultor hoje, né? Do produtor rural, do agricultor, ou de quem mora, né, no interior, vai sair muito caro. E eu tenho dito e conversado com as pessoas, o caro vai sair se você depois, né, causar um dano ao meio ambiente, aí vai responder um processo administrativo no âmbito da diretoria, vai ter também as implicações legais, porque todo dano ambiental, Joel, ele precisa ser imediatamente comunicado ao Ministério Público, porque o meio ambiente é um direito de todos. Uhum. Então a pessoa vai ter que contratar um técnico para depois fazer o processo, né, a sua defesa ambiental, no âmbito ambiental, e também no âmbito jurídico, que vai precisar de um advogado. Então, a nossa orientação sempre é, nos procure, venha ouvir, traga a sua demanda, procure, né, os técnicos para que tenha as informações corretas e seja tudo legal, para que não incorra nos crimes, onde são multas pesadas, milionárias até, eu diria, dependendo do dano ambiental, e ainda, sim, precisa ser feito a reparação do dano. Então é muito mais econômico procurar, licenciar, não causar o dano, para que todos possam, né, conviver em paz e o meio ambiente também de forma,
sem dúvida,
conservada.
Muito bacana isso, muito interessante.
Na verdade, hoje a gente já tem exemplo aqui em Uruçanga e eu também não quero cair nessa, porque o pessoal tem bastante pedido lá, então, dessa forma. Então às vezes eles vão lá, aí eu não posso atender, até porque a maioria deles, 98%, não tem essa liberação. Então eu gostaria que eles entendessem isso e até participassem dessas reuniões que a gente vai ter nos bairros aí, para eles estarem podendo entender, até que o prejudicado daqui a pouco vai ser eles também. Uhum. Eu, mas mais ainda eles, que vai levar uma multa grande. Eu acho que a gente até tem que sentar junto com o Conselho da Agricultura, ver o que é que a gente pode estar fazendo para estava acontecendo essa liberação do terreno deles, às vezes, para fazer esses açudes. Então, o mais importante é essa reunião que o Márcio vai estar explicando, toda a equipe lá e os técnicos, para que eu não possa estar ocorrendo em erros, claro. E eles também, né? Então, eu tenho que estar me preservando. Né?
Então, hoje é no Rio Caeté, amanhã no Salão de Festas do Rio Mólia, quarta-feira no Salão de Festas de Armazém, são os três encontros dessa semana.
Isso, devido ao feriado, né, Joel? Então, quinta-feira isso. É feriado, sexta-feira, às vezes, a pessoa, né? Então, a gente quer oportunizar que todos participem.
A partir de que horas?
19 horas.
19 horas. Sempre isso. 19 horas.
Sempre 19 horas.
Então, hoje, Rio Caeté, amanhã, Rio Mole, quarta-feira, Armazém.
Isso.
Depois volta semana que vem.
Semana que vem, na próxima segunda-feira, será no Salão de Festas, então, de São Pedro. Na terça, no Salão de Festas do Rio América. E na quarta, no Salão de Festas do Santana.
Ah, entendi. Essa de Santana eu não tinha aqui. Então, até o dia 15 vai o pessoal de Santana também.
Isso, Santana também.
É bem importante o que os senhores estão falando, porque a gente ouve muito, e provavelmente já, vocês já ouviram. Ah, mas é que antigamente, lá em 1900, alguma coisa podia. Ah, ok, até podia... Vamos considerar que naquela época podia, mas as coisas vão evoluindo, né? E, então, além do dano ambiental, que pode, é uma possibilidade que pode acontecer, tem essa questão de crime ambiental, né?
Com
ou uma questão administrativa. Então, realmente, para os dois lados. Eu acho que esse é o detalhe, né?
Quer ver, João, um caso bem interessante que a gente recebe, né? Às vezes, pessoas, e eu até fico feliz, a gente recebe hoje diariamente ali duas, três, quatro pessoas buscando orientações a respeito do que pode e o que não pode fazer em termos ambientais. Uhum. E os nossos técnicos estão sempre à disposição da população. Nós recebemos bem a pessoa ali e um do técnico já marca uma visita, já vai ao local, orienta a pessoa. Nós não indicamos técnicos para fazer o trabalho, mas nós orientamos a pessoa do que ela precisa fazer. E quer ver uma pergunta bem interessante, que eu não vou responder a pergunta, vou deixar que você vai lá, agricultor, para saber a resposta. Um exemplo, uma exótica dentro de uma APP, pode ou não pode ser tirada? Uma exótica, um exemplo bem claro de uma exótica que tem muito aqui na nossa região, é eucaliptos. Então, o eucalipto está lá dentro da sua APP, que é a área de preservação permanente, né? Aquela faixa ao redor dos rios, dos cursos d'água, de 30 metros. O agricultor pode ou não pode tirar?
Pois é.
Então, eu quero convidar você, que é agricultor, que tenha essas árvores lá, ou qualquer outra dúvida que você tenha, venha ouvir os técnicos, ouvir deles o que pode, o que não pode, como pode fazer. Porque outra grande dificuldade que eu percebo na população, Joel, é que eles acham que não pode nada. Não pode nada, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Pode desde que seja licenciado. Pode desde que tenha as orientações técnicas necessárias. Pode desde que seja feito por um técnico especializado, um biólogo, um engenheiro ambiental, um agrônomo. E aí você pode fazer de forma tranquila. O agricultor, né, como o caso do nosso querido Nariz aqui, que é o secretário hoje, pode fazer o trabalho tranquilo porque sabe que está fazendo algo dentro da lei, da legalidade.
É isso aí. Às vezes tem gente ali que pede ali, oh, mas é só abrir uma vala, é rapidinha no meio do pasto. Mas eu digo, eu não posso. Às vezes ele acha que é a gente que está querendo dificultar, mas não tem que ter o licenciamento. E tem bastante desses pedidos lá de limpeza de açude, tapar açude que estourou, então eu não posso. Então tem que ter o licenciamento do pessoal do meio ambiente para que eu possa executar o trabalho.
A Cleusa tem uma dúvida aqui. Eu vou citar aqui porque é um exemplo das dúvidas que não só podem, como devem ser colocadas nesses encontros.
Isso.
Né? A Cleusa fala o seguinte. Bom dia, eu já acompanhando a entrevista com os secretários. Gostaria de saber o que fazer, aqui, mas tem a ver com o assunto, né? O poço na casa da mãe dela foi envenenado, encontraram um vidro de veneno no poço, veneno proibido à venda. Não sei se tem como recuperar tecnicamente, tem, mas primeiro que, né, poxa vida, não deveriam fazer, né?
Puxa, que é um crime ambiental, né? Então, alguém intencionalmente ou acidentalmente deixou cair esse veneno lá. Então, acredito que ela precisa, né, procurar um técnico, primeiro fazer uma análise dessa água e depois verificar o que aconteceu para que essa água fosse envenenada. Mas é algo que precisa ser olhado, precisa ser investigado.